Alô, amigos da Rádio Dos Otos, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 87. Hoje é uma alegria muito grande para todos nós, porque estamos aqui diante da senhora Fernanda Kinderé, escritora, jornalista, atriz, apresentadora de televisão, da TV Diário, que acabou de lançar aqui o seu livro, e vamos já falar sobre os dois livros, aliás, aqui na Sociedade das Ciências aos Cegos, já com as edições também em Braille. E ela também está acabando de registrar aqui a sua presença no corpo de voluntários. A própria autora vai fazer a leitura do seu livro para a nossa CDTeca. Seja bem-vinda aos estudos da Rádio Dos Otos.
Muito obrigada, é um prazer. Eu já conheço o trabalho do Instituto através de uma parceria que a gente sempre teve, inclusive, você já foi ao meu programa, né? A época em que ele se chamava Ponto de Encontro. Hoje ele chama-se Fernanda Kinderé Entrevista, encerrando o Tarde Livre, segundas, quartas e sextas. É um prazer muito grande ter cedido os direitos de passar para Braille, porque eu acho que quanto mais o escritor é lido, melhor para quem escreve, melhor para quem lê. Então eu estou muito feliz aqui, entregando hoje à biblioteca os livros em Braille, oficialmente os livros em Braille, e começando aqui essa possibilidade de deixar os meus livros, os meus dois mais recentes títulos gravados, que é o Padre Kinderé, o Apóstolo da Alegria, e o Calabouço para os Reis, Ficção e Realidade.
Isso, além desse, você falando ali na nossa palestra, A Mulher Azul, de poesia, e Papo para a Mulher, você comemorando os seus 50 anos.
Papo de Mulher, um livro de crônicas, que foi um teste que eu fiz para ver como é que eu podia entrar nesse mundo literário, publicando o livro, porque eu já escrevi para jornal muitos anos, né? Então, quando eu deixei de escrever, por motivos de mudança na própria estrutura do caderno, as pessoas começaram a sentir falta das minhas crônicas. Aí eu juntei algumas, fiz um livro para comemorar meus 50 anos de vida artística.
Maravilha. Eu gostei muito quando a senhora falou ali para os nossos alunos, relativo ao livro Calabouço para os Reis, Ficção e Realidade, que a pessoa cega tem a capacidade de ficcionar em cima da ficção. Então, eu queria que a senhora repassasse para os nossos ouvintes o que a gente estava abordando lá no cerimonial.
É o seguinte, porque quando eu falei do livro Calabouço para os Reis, Ficção e Realidade, foi um livro que eu escrevi pelo meu encantamento a primeira vez que eu fui à Europa. Fiz uma viagem pelos santuários da Europa. Comecei por Portugal, depois fui para a Espanha e depois fui para a França. Em Portugal, eu tive um impacto muito grande de conhecer o Fausto com que viveram os nossos colonizadores. E verifiquei que tem muito ouro nosso, tem muita riqueza nossa. Inclusive, por conta da ida, do retorno de Dom João VI para Portugal, nós ficamos aqui praticamente sem nada, porque ele voltou com Dona Carlota Joaquina com muita coisa nossa, muito ouro, porque ele tinha que dar contas dessa divisa. E Dom Pedro I ficou aqui, Dom Pedro II, que deu a nossa independência, mas nós sempre tivemos alguma coisa a Portugal. Inclusive, nosso pau-brasil, hoje é uma árvore quase que em extinção no Brasil, foi toda saqueada pelos, ou fornecida, para não dizer a palavra tão forte, saqueada, para os franceses. A indústria francesa se alimentou do nosso pau-brasil, a indústria de tintas, né, de tinturas. Então, eu olhando aquilo tudo, verdadeiras igrejas lotadas de ouro, e sabendo que nós vivemos numa pobreza, esse desnível social agressivo demais no Brasil, eu fiquei um tanto quanto revoltada. Então, escrevi a minha trajetória, ficcionei em cima daquilo, cada salão que eu entrava, cada... que me contava uma história, eu ia ficcionando em cima daquilo, imaginando quais foram aquelas pessoas que comeram, que cozinharam, as cozinhas imensas, onde se abatiam 18 bois por dia. Uma coisa enlouquecedora você imaginar uma sociedade como essa, né, vivendo um Fausto. E em Coimbra, a Universidade de Coimbra, a biblioteca tem mais de 30 mil livros expostos, que você não pode tocar. E no subsolo da biblioteca, mais de 300 livros que não pode serem tocados. E Coimbra é a cidade universitária, é uma cidade de alunos. É conhecida, a primeira grande universidade de Portugal e mais famosa. Até hoje, você ser um professor de Borla e Capoli, que são duas graus de instrução que você recebe da universidade, é uma coisa fantástica. Então ninguém pode pegar nesses livros. Eu fiquei tão revoltada que aí eu me vesti, aí me veio a minha ideologia política, digo, não socialista, mas de injustiça, de preocupação com a justiça social, que eu então me vesti como uma grande atriz e ficcionei, não é? Fui para um púlpito daquele e chamei todo mundo para queimar aquela biblioteca, porque era um absurdo. Os próprios alunos, uma cidade universitária que tem uma biblioteca desse porte, os alunos não podem pegar. Por quê? Porque que o rei, será que o rei leu mais de 30 mil livros e mais de 300 mil livros guardados? Será que ele leu isso? Ou ele quis mostrar uma cultura que ele não absorveu e que também ele não deixa dar para ninguém? Então são determinadas atitudes na Europa que me revoltaram ideologicamente. E como eu sou uma pessoa que gosto muito da liberdade, acho que a liberdade é importante para o ser humano, eu fiquei revoltada e escrevi essa ficção em cima daquela realidade que eu estava vendo. E com relação à sua pergunta, dizer sobre o cego que pode ficcionar duas vezes, porque se um cego for ler o meu livro, que já está aqui em Braille, ele vai ficcionar duas vezes, ele vai ficcionar em cima da minha ficção. Porque como ele não viu, ele vai só imaginar aquilo que eu vi e aquilo que eu ficcionei, ele tem probabilidade de ficcionar duas vezes. E o meu tio, Padre Kinderé, que está aqui também, o livro sobre a vida dele está aqui em Braille, ele dizia, a cegueira não tinha sido uma coisa de Deus, deu a ele essa função, né, essa missão de ser cego, e nem por isso ele deixou de escrever dois livros depois de cego. E ele sempre dizia que não tem problema não, todo cego é alegre. Alegre porque eu acho que a cabeça do cego, a mente do cego, que é a coisa mais rica que nós temos, é o nosso pensamento. Você pode cortar uma perna, você pode não ter mãos, você pode perder um pedaço do seu fígado, você pode consertar seu coração. Você pode operar a sua cabeça, mas o seu pensamento, a sua memória, é uma coisa tão fantástica. Acho que é a maior coisa que Deus nos deu. Eu acho que isso é muito forte num deficiente visual. Por isso, eu acredito que se ele lê, ele tem esse direito de ficcionar duplamente.
E realmente é um motivo de muita alegria para a gente quando a gente recebe livros, somente livros neste nível, né, de reflexão, de inteligência crítica. Quando a senhora falou o título do livro, né, Calabouço para os Reis, eu também, como tenho uma veia de escritor, comecei também a ficcionar sobre o que a senhora queria dizer, sem mesmo ainda nem ter o prazer de ter lido o livro. A senhora está falando também sobre o outro livro, né, do Padre Kinderé, O Apóstolo da Alegria. A senhora citou até um fato bem interessante, quando ele perdeu a visão e ele fez uma campanha em prol da igreja, na verdade, queria que a senhora também repassasse essa história.
O Padre Kinderé, ele nasceu em 1892 e ordenou-se em 1904, com 20 e poucos anos, e nesse período dele de seminário, ele sempre se destacou pela inteligência. E Dom Joaquim José Vieira, que era o bispo de Fortaleza, primeiro bispo foi Dom Luiz, o segundo foi Dom Joaquim, e que foi só bispo. Depois é que veio o arcebispado com Dom Manuel. E ele então se destacou no meio dos alunos e foi convidado para Dom Joaquim, para trabalhar com Dom Joaquim, para ser o secretário dele, atendimento da correspondência, porque ele escrevia muito bem, ele sempre gostou de escrever. E ele foi se projetando no meio da igreja do Ceará, pela sua própria inteligência, pela sua verve. E quando ele se formou, ele tornou-se secretário particular do bispado. Depois o Ceará cresceu, um bispo só, né, a cidade também. Então Dom Manuel veio para cá para ser o bispo auxiliar. Dom Joaquim, já velhinho, pediu o sólio dele, pediu a aposentadoria e voltou para Campinas, e o padre Kinderé foi que foi, em nome do governo, levá-lo a Campinas, lá onde ele faleceu. Então, ele, quando ele voltou, ele ficou com o Dom Manuel da Silva Gomes. E Dom Manuel, então, o colocou como secretário particular. E foi uma das grandes secas, da seca de 15, a seca de 17, foram secas muito grandes, e que ele, então, ajudou, depois as secas mais adiante, de 50, não sei exatamente o ano da seca, se foi 51, 52, grande seca do Ceará, ele saía daqui em nome do governo cearense, do bispado, do arcebispado do Ceará, para ir para as grandes capitais pedir dinheiro para os flagelados. E ele conseguia. Ele tinha muitas grandes amizades. Por ele ser muito alegre, muito divertido, muito inteligente, existe uma série de piadas com o nome dele que não são verdadeiras. São, às vezes, capciosas, são coisas assim que tem até uma picardia a mais do que ele seria possível de dizer. Mas ele era uma pessoa que tinha sempre uma resposta à ponta da língua, pela própria inteligência. Ele era um repentista na maneira de falar. Então, ficou conhecido esse lado. Mas ele foi professor, ele foi deputado, à época de José Acioli, ele é um aciolista que o governo do Nogueira Acioli foi um governo de muito sofrimento para o Ceará, porque era uma verdadeira oligarquia. Ele foi deposto em 1912. Mas o filho dele ficou no lugar, o José Acioli, e então convidou o padre Kinderé para ser deputado. Então ele teve sempre muito destaque, não só na sociedade, né, por ser um padre que educava os filhos no liceu, os filhos da sociedade estudavam no liceu. Ele era professor, ele era padre, ele era deputado, casava, batizava e dava extremoção para muita gente. Como ele era também uma pessoa muito comunicativa, ele passou a ser adotado pelas famílias. Então, na época em que Dom Manuel mandou derrubar a Igreja da Sé, porque ela estava com problemas estruturais, o padre Kinderé foi contra, pediu a ele que mandasse consertar as estruturas e não derrubar. Mas Dom Manuel foi contra, mandou derrubar, ele pediu demissão. Ele tinha uma ideologia política definida, né? Era um homem de muita personalidade, então ele preferiu perder o cargo de secretário particular do arcebispado de Fortaleza a ver a catedral. Foi a maneira dele reagir. Então ele disse, se o senhor derruba, mas eu vou construir outra. Claro que ele não podia sozinho construir uma igreja, mas ele tomou para si a campanha de reconstrução da Catedral Metropolitana de Fortaleza, que é essa que nós estamos aí, e que nós temos aí, mas foi construído. Todos os alicerces foram angariados por ele. Ele saía das portas, em porta das famílias, quem tinha dinheiro dava, quem não tinha dava uma joia, que ele leiloava, ou que ele fazia uma rifa. E às vezes a pessoa que dava a joia, que comprava um ponto já para iniciar naquelas famílias ricas, e que por acaso ganhasse, ela doava novamente. Então era um trabalho assim, foi ele que criou meu pai, eu tive uma convivência muito próxima com ele. Ele era um homem justíssimo e piedoso, acima de tudo muito humanitário, porque ele criou mais de 10 sobrinhos, ele encaminhou, a família dele estava acima de tudo, a mãe dele, as irmãs dele. E quando meu avô de fato morreu, ele criou os 5 filhos do meu avô, inclusive o meu pai, morando dentro de casa.
Nem a cegueira conseguiu tirar esse espírito e essa alegria do padre Kinderé.
No próprio livro eu conto depoimento de personalidades do Ceará, como o caso do Jada de Carvalho, que vivia fora da igreja, mas que era muito amigo do padre que vivia dentro da igreja. Quando ele soube que o padre estava cego, ele foi visitá-lo e fez um artigo no jornal dizendo que foi a maior surpresa da vida dele, apesar das diferenças dele viver fora e o padre Kinderé dentro da igreja. Foi uma das grandes surpresas ele encontrar o padre Kinderé feliz da vida, rindo e nada abatido, porque Deus tinha lhe dado a missão de ser cego.
Para a gente concluir o nosso bate-papo, a senhora tem que partir para a luta aqui, fazer a leitura, né? Eu queria falar só um pouquinho sobre televisão. Televisão é só aquela maravilha mesmo, é só luzes, é só os camarins, ou tem os percalços, e ainda mais, já como nós temos uma rádio virtual produzida, apresentada, formatada por deficientes visuais, quem sabe um dia um canal de televisão não oferece também um espaço? A senhora acha que daria para os profissionais cegos trabalharem em um programa de televisão?
Eu acho que o profissional cego pode fazer tudo, até com esse sentido aguçado. Ele pode escrever, ele pode ler, ele pode ser um profissional. O meu tio contava dinheiro, ele não lia Braille, mas ele contava. Pelo tato, você pedia a ele 1.000 réis ou 2.000 réis, que era o nome da moeda, a época dele, ele ia lá dentro da escrivaninha dele, trazia, abria a gaveta e lhe dava uma nota perfeita. Eu acho que tudo é uma questão de adaptação aos seus limites. E eu acho que parte para isso. Hoje, se você fizer uma estatística, os deficientes de alguma coisa, ou físicos ou visuais, as pessoas que têm determinados limites para a vida, eles hoje têm um percentual grande na vida. Se a gente for fazer uma exclusão dessa gama de personalidades e de inteligências, acho que nós vamos ficar muito sozinhos. E a televisão, como você me perguntou, acho que teria naturalmente um lugar para isso. É só uma questão política, né? De compreensão dos que são donos dos veículos. Televisão não é só esse sonho que aparece. Por exemplo, você falou em camarim, eu nem entro num camarim de televisão. Eu chego e trabalho, televisão é muito trabalho. Eu, antes de vir para cá, passei basicamente a manhã inteira trabalhando para que amanhã o meu programa saia como o telespectador gosta de ver. E quando eu chegar em casa, eu vou continuar trabalhando em cima do programa que vai amanhã, que vai sexta-feira, que vai segunda. Não tem, é um trabalho duro, não tem hora, não tem dia. Não tem feriado, não tem férias. Tem, assim, possibilidades. Você tem um impedimento, tem uma necessidade X, você consegue arrumar, mas parar de trabalhar nunca. E eu gosto de televisão por causa disso, porque eu adoro trabalhar.
Nós ficamos satisfeitos demais, né, em receber no nosso programa Conversa que Interessa uma mulher inteligente, uma mulher bem colocada política e socialmente na nossa vida, na vida da nossa sociedade cearense. Realmente vamos registrar este momento. Eu fico realmente muito feliz, porque também gosto de escrever, gosto de leitura, e estava bastante atento às palavras que a senhora colocou lá para a gente. E acho que essa última frase que a senhora falou, que eu gosto de trabalhar, que ela sirva de exemplo para todos aqueles que querem mudar as nossas realidades, não só dos deficientes visuais, mas do brasileiro como um todo. E que muitos reis possam ir para o calabouço até nós construirmos, reconstruirmos, né, um reinado que todos nós estamos à busca dele.
Eu adorei, dos reis vão para o calabouço. Eu não tenho a menor vergonha de dizer, reis vão para o calabouço. Até as pessoas, Fernanda, é muito forte esse tipo, que calabouço para alguns reis. Eu digo, não, o rei aí significa para mim o poder. E o poder é uma coisa corruptível. É uma coisa voluptuosa. As pessoas, quando pegam o poder, elas ficam voluptuosamente encantadas e querem mais, cada vez mais. Então, eu tenho horror ao poder. Todas as vezes que eu estive um pouco próximo, mais próximo do poder, ou eu pedi demissão do meu emprego, ou eu terminei um casamento, fiz alguma coisa que me afastasse. Eu tenho horror ao poder. Eu quero ter o poder de ser livre, da minha palavra ser uma palavra de crédito e cultuar cada vez mais as pessoas que têm palavra e têm caráter. Eu estou muito satisfeita hoje, porque o Paulo já foi ao meu programa alguns anos atrás, no caso de entrevistado, e hoje eu estou aqui como entrevistado e ele entrevistador. Muito obrigada, Paulo.
Agradecemos a Ana Paula, Alexandre Almeida, a Sociedade das Ciências Cegas e a todos vocês que nos brindaram com a sua audiência. Por mais um Conversa que Interessa.
Ajuda os vós.